Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 3 de dezembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana José, com a assessoria técnica de Adriano Vitali. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. E vamos aos destaques do programa de hoje. A oração ecumênica com os migrantes na Igreja Paroquial de Santa Cruz, em Nicósia, nesta sexta-feira, foi o último compromisso público do Papa Francisco em terras cipriotas. O sonho de Deus de uma humanidade sem muros de separação, libertada da inimizade. Segundo dia de Francisco na ilha começou com uma visita de cortesia à sua beatitude, Crisóstomo II. Um dia marcado pelo ecumenismo, depois a saudação à comunidade ortodoxa. Ainda na manhã de hoje, o Papa celebrou a primeira missa dessa sua 35ª viagem apostólica. Cerca de 10 mil fiéis se reuniram no estádio de Nicósia para rezar com o Santo Padre. Faleceu aos 67 anos Dom Aldo Giordano, núncio na União Europeia, vítima da Covid. E ainda, canta a missa e a primeira pregação do Advento. A oração ecumênica com os migrantes na Igreja Paroquial de Santa Cruz, em Nicósia, nesta sexta-feira. O último compromisso público do Papa Francisco em terras cipriotas. Maria Ângela Jaguraba.
A oração ecumênica com os migrantes na Igreja Paroquial de Santa Cruz, em Nicósia, nesta sexta-feira, foi o último compromisso público do Papa Francisco em terras cipriotas. Sinto uma grande alegria por estar aqui com vocês e concluir a minha visita a Chipre com este encontro de oração, disse Francisco, agradecendo especialmente aos jovens migrantes pelos seus testemunhos. Depois de ouvi-los, compreende-se melhor a força profética da palavra de Deus, que diz através do apóstolo Paulo, já não são estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos e membros da casa de Deus, disse o Papa.
Questa è la profezia della Chiesa, una comunità che, con tutti i limiti umani, incarna il sogno di Dio, perché anche Dio sogna, come te.
Esta é a profecia da Igreja, uma comunidade que, com todas as suas limitações humanas, encarna o sonho de Deus, pois Deus também sonha, como você, Maria Ami, que vem da República Democrática do Congo e se define cheia de sonhos. Como você, Deus sonha um mundo de paz, onde seus filhos vivam como irmãos e irmãs. A seguir, Francisco disse que os testemunhos dos irmãos e irmãs migrantes são como um espelho para nós, comunidades cristãs. Tamara, que vem de Sri Lanka, disse que os migrantes não são números, indivíduos a catalogar, mas irmãos, amigos, fiéis, próximos uns dos outros. Macolins, que vem dos Camarões, disse que durante sua vida foi ferido pelo ódio. Ele nos lembra que o ódio polui também as nossas relações entre cristãos. E isto deixa marcas, marcas profundas que perduram por muito tempo. Trata-se de um veneno do qual é difícil desintoxicar-se. É uma mentalidade distorcida que, em vez de nos fazer reconhecer como irmãos, faz-nos ver como adversários, como rivais, frisou o Papa. Horst, proveniente do Iraque, disse que é uma pessoa em viagem. Segundo o Papa, ele nos lembra que também nós somos comunidade a caminho. Caminhamos do conflito para a comunhão.
Su questa strada che è lunga ed è fatta di salite e discese, non devono farci paura le differenze tra noi, ma piuttosto sì devono farci paura
Neste caminho, que é longo e feito de subidas e descidas, as diferenças entre nós não nos devem causar medo, mas sim os nossos fechamentos e preconceitos, que impedem de nos encontrarmos verdadeiramente e de caminharmos juntos. Os fechamentos e os preconceitos reconstroem entre nós aquele muro de separação que Cristo derrubou, ou seja, a inimizade. Jesus vem ao nosso encontro com o rosto do irmão marginalizado e descartado, com o rosto do migrante desprezado, repelido, engaiolado, mas também do migrante que está em viagem rumo a algo, rumo a uma esperança, rumo a uma convivência mais humana, disse ainda Francisco. Segundo o Papa, Deus nos chama também a não nos resignarmos com o mundo dividido, com comunidades cristãs divididas, mas a caminhar na história atraídos pelo sonho de Deus. Uma humanidade sem muros de separação, libertada da inimizade, sem mais estrangeiros, mas apenas com cidadãos. Francisco concluiu desejando que esta ilha, marcada por uma dolorosa divisão, possa se tornar, com a graça de Deus, um laboratório de fraternidade, onde o sonho de Deus se traduza numa viagem diária feita de passos concretos, do conflito à comunhão, do ódio ao amor.
O segundo dia de Francisco em Chipre começou com uma visita de cortesia à sua beatitude Crisóstomo II, no Palácio do Arcebispado Ortodoxo de Chipre, um dia marcado pelo ecumenismo. Sorrisos e cordialidade marcaram o encontro realizado em uma dimensão privada. De fato, após as primeiras imagens transmitidas com as saudações entre os dois líderes religiosos, as lentes das câmeras passaram a focar o lado externo do prédio. Após o colóquio privado, os dois assinaram um livro de honra, onde Francisco escreveu: Peregrino em Chipre, pérola de história e de fé, invoco de Deus a humildade e a coragem para caminharmos juntos rumo à plena unidade e dar ao mundo, a exemplo dos apóstolos, uma mensagem fraterna de consolação e um testemunho vivo de esperança. Beatitude, obrigado por ter falado da Igreja Mãe em meio ao povo. Esta, escreve o Papa no livro de honra, é o caminho que nos unge como pastores. Avancemos juntos por este caminho. E muito obrigado por ter falado do diálogo. Devemos seguir sempre pelo caminho do diálogo, um caminho difícil, paciente e seguro, um caminho de coragem, paresia e paciência. Após a assinatura do livro de honra, o Papa Francisco dirigiu-se à Catedral Ortodoxa para se encontrar com o Santo Sínodo, junto com sua beatitude, Crisóstomo II. Papa saúda a comunidade ortodoxa e pede gestos audazes rumo à comunhão. Chipre, que já é uma ponte entre Oriente e Ocidente, seja também uma ponte entre o céu e a terra. Foi sob o signo do ecumenismo que o Papa Francisco iniciou a sexta-feira, segundo dia em terras cipriotas, realizando uma visita ao arcebispado ortodoxo de Nicósia, a convite da sua beatitude Crisóstomo II. De fato, ambas as igrejas têm uma origem apostólica comum. Antes de chegar a Roma, Paulo passou por Chipre. Portanto, afirmou o Papa, descendemos do mesmo ardor apostólico e interliga-nos um único caminho, o do Evangelho. Assim como fez em sua chegada a Chipre diante da comunidade católica, Francisco dedicou seu discurso ao apóstolo cipriota Barnabé, cujo nome significa, ao mesmo tempo, filho da consolação e filho da exortação.
Per essere figli della consolazione, prima di dire qualcosa occorre ascoltare, lasciarsi interrogare, scoprire l'altro.
Para ser filhos da consolação, antes de dizer algo é preciso ouvir, deixar-se questionar, descobrir o outro, compartilhar. Pois o Evangelho transmite-se por comunhão, afirmou o Papa, que fez uso de uma palavra atual na Igreja: sinodalidade. É isto que nós, como católicos, desejamos viver nos próximos anos, redescobrindo a dimensão sinodal, constitutiva do ser igreja. Nesse aspecto, o pontífice afirmou contar com a experiência dos ortodoxos. A propósito da vivência que une as duas igrejas, o Papa citou o trabalho da Comissão Mista Internacional para o Diálogo Teológico. Mas não só. Manifestou sua solidariedade diante de todas as alegrias e tristezas que devem enfrentar e encorajou a prosseguir no caminho rumo à unidade, com a coragem do despojamento.
Não deixamos-nos paralisar dal timore de aprirci e de compiere gesti audaci. Não assecondiamo quella inconciliabilità.
Não nos deixemos paralisar pelo temor de nos abrir e realizar gestos audazes. Não apoiemos aquela incompatibilidade das diferenças que não está prevista no Evangelho. Para Francisco, é preciso deixar de lado teorias abstratas e trabalhar juntos, lado a lado, por exemplo, no campo da caridade, da educação e da promoção da dignidade humana. Também hoje não faltam falsidades e enganos que o passado coloca diante de nós e que atrapalham o caminho. Séculos de divisão e distanciamento fizeram-nos assimilar, mesmo involuntariamente, não poucos preconceitos hostis a respeito dos outros. Mas tudo isso desvirtua o caminho de Deus, que tende para a concórdia e a unidade. Portanto, é preciso deixar-se inspirar por Barnabé, Paulo, Marcos e inumeráveis santos que passaram por esta terra. Eles impelem a navegar juntos, rumo ao porto, porque todos suspiramos. Lá de cima, convidam a fazer de Chipre, que já é ponte entre Oriente e Ocidente, uma ponte entre o céu e a terra. O abraço do Papa aos fiéis cipriotas. Sejam cristãos luminosos. Na manhã desta sexta-feira, o Papa Francisco celebrou a primeira missa desta sua 35ª viagem apostólica. No estádio de Nicósia, cerca de 10 mil fiéis se reuniram para participar da celebração. Em sua homilia, o pontífice comentou o evangelho proposto pela liturgia do dia, que narra a cura de Jesus a dois cegos. Desse encontro, o Papa destacou três passos significativos nesse caminho de advento. O primeiro passo, ir ter com Jesus para ser curado. Os cegos perceberam que ele, na escuridão da história, é a luz que ilumina as noites do coração e do mundo, derrota as trevas e vence toda a cegueira.
Anche noi lo sappiamo, portiamo nel cuore delle cecità. Anche noi, come i due ciechi, siamo viandanti spesso immersi nella oscurità della vita.
Como sabemos, também nós trazemos a cegueira no coração. Também nós, como os dois cegos, somos caminhantes, muitas vezes imersos nas trevas da vida.
Jesus é o médico, solo lui, la luce vera che illumina ogni uomo.
Mas Jesus é o médico, recordou Francisco. Só ele nos dá, em abundância, luz, calor, amor. Só ele liberta o coração do mal. Já o segundo passo é suportar, juntos, as feridas. Nesta narração evangélica, os cegos são dois, e juntos dizem a Cristo, tem misericórdia de nós. Eis o sinal eloquente da vida cristã, eis o traço distintivo do espírito eclesial. Pensar, falar, agir como um nós, saindo do individualismo e da pretensão de autossuficiência que fazem adoecer o coração. O pecado desvirtua a realidade, faz-nos ver Deus como patrão e os outros como problemas. Mas Francisco convidou a renovar a fraternidade. A cura verifica-se quando carregamos juntos as feridas, quando enfrentamos juntos os problemas, quando nos ouvimos e conversamos. É a graça de viver em comunidade. E eis o terceiro passo, anunciar o evangelho com alegria. Jesus recomenda aos dois cegos curados que não digam nada a ninguém, mas eles não conseguem conter o entusiasmo. E aqui está outro sinal distintivo do cristão: a alegria do Evangelho, que é irreprimível, afirmou Francisco, acrescentando: não se trata de proselitismo, mas de testemunho. Nem do moralismo que condena, mas de misericórdia que abraça. Nem de culto exterior, mas de amor vivido. Para o Papa, há necessidade de cristãos iluminados, mas sobretudo luminosos, que toquem com ternura a cegueira dos irmãos. Cristãos que plantem rebentos de evangelho nos campos áridos da vida cotidiana, levem carícias às solidões do sofrimento e da pobreza. Que neste advento, concluiu o Papa, possamos renovar a confiança nele, que passa também pelas estradas de Chipre, que possamos invocar: vem, Senhor Jesus. Faleceu aos 67 anos Dom Aldo Giordano, núncio na União Europeia. Homem sereno e bom, de grande equilíbrio e inteligência, ao serviço da Igreja e das pessoas, mesmo na difícil atividade diplomática. Dom Aldo Giordano, 67 anos, faleceu na tarde desta quinta-feira, 2 de dezembro, em Louvain, na Bélgica, onde estava hospitalizado devido à Covid-19. Nas últimas semanas, suas condições de saúde se agravaram. Foi em 8 de maio passado que o Papa Francisco havia nomeado núncio apostólico na União Europeia, depois de quase 8 anos à frente da representação papal na Venezuela. Como sempre, respondeu imediatamente com o seu "eis-me aqui", embora, como ele próprio confessou, gostasse muito do povo venezuelano, cuja fé profunda e heroísmo admirava profundamente nesse período de grande sofrimento. Numa entrevista publicada pelo Santuário Piemontês de Sant'Anna di Vinadio, expressou a sua confiança de que, nesta nova missão, voltaria a encontrar o Senhor. "A minha fé diz-me que Cristo ressuscitado me precede e espera-me em Bruxelas. Eu conto com isso." Muitas mensagens de condolências pela morte de Dom Giordano, entre elas da Conferência Episcopal da Venezuela. Papa Francisco aceita a renúncia do arcebispo de Paris. Depois de 4 anos, Dom Michel Opetit deixa de guiar a arquidiocese de Paris. Na manhã desta quinta-feira, o Papa aceitou a renúncia apresentada pelo prelado nos últimos dias, nomeando em seu lugar como administrador apostólica, sede vacante, Dom Jorge Pontier. O texto da carta com a renúncia, que o arcebispo de 70 anos havia enviado a Francisco no dia 25 de novembro, havia sido divulgado pela mídia, e justamente as acusações rejeitadas de uma campanha jornalística haviam induzido Dom Michel a dar um passo atrás para salvaguardar a diocese, como declarou mais tarde. Em particular, as acusações da mídia concentraram-se na gestão da arquidiocese e no suposto relacionamento sentimental com uma mulher em 2012, quando foi nomeado vigário-geral. Para ambas as acusações, no dia 27 de novembro, o prelado havia expressado desagrado e estranheza, ao mesmo tempo em que agradeceu o apoio recebido por tantas pessoas de Paris, entre sacerdotes, amigos e fiéis. Numa mensagem de despedida da arquidiocese, tornada conhecida hoje, Dom Michel, ao recordar os dolorosos acontecimentos da semana passada, reitera ter entregue seu mandato nas mãos do Papa para preservar a diocese da divisão que a suspeita e a perda de confiança sempre provocam. A primeira pregação do Advento do Frade Capuchinho canta la messa. Raimundo Lima.
O pregador da Casa Pontifícia, o frade capuchinho cardeal Raniero Cantalamessa, fez a Cúria Romana no final da manhã desta sexta-feira, 13 de dezembro, na Sala Paulo VI, no Vaticano, a primeira pregação do Advento, intitulada "Deus enviou o seu Filho para que todos recebêssemos a filiação adotiva". O religioso franciscano iniciou lembrando que, na quaresma passada, orientou-nos o dogma calcedoniano de Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus e uma pessoa. Agora, disse ele, irá nos orientar um dos textos litúrgicos mais típicos do Advento, isto é, Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7. Assim afirma:
quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano.
Quando si completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abá, ó Pai. Assim, já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Em sua brevidade, explicou Canta la Messa, este trecho é uma síntese de todo o mistério cristão. Está presente a Trindade, Deus Pai e seu Filho e o Espírito Santo. Está a Encarnação. Deus enviou o seu Filho. Tudo isso não em abstrato e fora do tempo, mas em uma história de salvação, quando se completou o tempo. Não falta nem mesmo a presença discreta, mas essencial de Maria, nascido de uma mulher. Há, finalmente, o fruto disso tudo, homens e mulheres feitos filhos de Deus e templo do Espírito Santo. Na primeira meditação, o pregador da Casa Pontifícia ateve-se à primeira parte do texto. Deus enviou o seu filho para que todos recebêssemos a filiação adotiva. A paternidade de Deus, observou o frade Capuchinho, está no próprio coração da pregação de Jesus. Também no Antigo Testamento, Deus é visto como pai. A novidade, ressaltou, é que agora Deus não é visto tanto como pai do seu povo Israel em sentido coletivo, por assim dizer, mas como pai de cada ser humano, justo ou pecador que seja, portanto, em sentido individual e pessoal. Ele se preocupa com cada um como se fosse o único. De cada um conhece as necessidades, os pensamentos e conta até mesmo os cabelos da cabeça. Prosseguindo sua reflexão, o purpurado frisou que a novidade de Cristo consiste no fato de que Deus, permanecendo o que era no Antigo Testamento, ou seja, três vezes santo, justo e onipotente, agora nos é dado como papai. Esta é a imagem fixada por Jesus no início do Pai Nosso e que contém todo o resto. Pai Nosso que estás nos céus, que estáis nos céus, isto é, que sois altíssimo, transcendente, que estáis distante de nós tanto quanto o céu da terra. Mas Pai Nosso, melhor, no original Abá, algo parecido como o nosso papai, meu pai, acrescentou. O pregador da Casa Pontifícia observou que se começa a entrever, na pregação de Jesus, a verdadeira novidade que mudará tudo.
Dio non è solo padre in senso metaforico e morale, in quanto ha creato e è a cura del suo popolo.
Deus não é pai apenas em sentido metafórico e moral, enquanto criou e cuida do seu povo. É também, e antes de tudo, verdadeiro pai de um verdadeiro filho gerado antes da aurora, ou seja, antes do início do tempo. E será graças a este filho único que os homens poderão se tornar também eles filhos de Deus em sentido real e não apenas metafórico. Canta la Messa ressaltou que, para expressar a plenitude deste mistério, é preciso considerar que Deus não nos transmite apenas o nome de filhos, mas também a sua vida íntima, o seu espírito, que é, por assim dizer, o seu DNA. Pelo batismo em nós, corre a mesma vida de Deus. Sobre este ponto, prosseguiu, o evangelista João afirma que aqueles que acreditaram em Cristo nasceram de Deus mesmo, João 1,13. No batismo, se realiza um nascimento do Espírito, se renasce do alto, João 3,5 e 6. Até aqui, disse o frade Capuchinho, as verdades da nossa fé. Não é sobre elas, porém, que eu gostaria de me deter, frisou. Qual é, então, a coisa diversa que propomos com esta reflexão? Interpelou. Para descobri-la, parto de uma frase do nosso Santo Padre na catequese sobre a Carta aos Gálatas, da audiência de 8 de setembro passado. Após ter citado o nosso texto sobre a adoção a filhos, ele acrescentava: nós, cristãos, damos frequentemente por certa esta realidade de ser filhos de Deus. Ao contrário, é bom recordar sempre com gratidão o momento em que nos tornamos tais, o do nosso batismo, para viver com maior consciência o grande dom recebido. Se nós estamos aqui meditando sobre isso, prosseguiu o frade Capuchinho, quer dizer que já cremos que em nós a fé se somou ao sacramento. Portanto, o que ainda nos falta? Falta-nos a fé estupor. O pregador da Casa Pontifícia teceu mais algumas considerações para enfatizar que é preciso fazer esse salto de qualidade da fé ao estupor de nos entendermos como filhos de Deus. Cantalamessa ressaltou ainda que, além da tomada de consciência da própria dignidade oriunda do ser filhos de Deus, outro resultado, ainda mais importante, é que você toma consciência da dignidade dos demais, também eles filhos e filhas de Deus. Para nós cristãos, disse, a fraternidade humana tem a sua razão última no fato de que Deus é Pai de todos, que todos somos filhos e filhas de Deus e, por isso, irmãos e irmãs uns dos outros.
San Cipriano diceva: non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre. Noi dobbiamo aggiungere: non può avere...
São Cipriano dizia: não pode ter Deus como pai quem não tem a Igreja como mãe. Devemos acrescentar: não pode ter Deus por pai quem não tem o próximo como irmão.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.